Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Transtornos da Aprendizagem Abordagem Neurobiológica e Multidisciplinar, de Neura Telletier Rota, Lydia Ohlweiler e Rudimar dos Santos Riesgo. É uma obra de referência técnico-clínica voltada à interface entre neurologia e desenvolvimento infantil. Educação e Práticas de Cuidado, em sua segunda edição, publicada pela ArtMed. O livro reúne contribuições de especialistas para examinar por que algumas crianças apresentam dificuldades persistentes no percurso escolar e como essas dificuldades devem ser compreendidas sem reducionismos. Sua organização em três partes parte da aprendizagem considerada em suas condições habituais, avança para transtornos específicos, como dislexia, discalculia, dispraxias, disgnosias e alterações de memória e atenção, e analisa situações neurológicas, do desenvolvimento e emocionais que podem repercutir no desempenho acadêmico. Também incorpora capítulos sobre aspectos neurobiológicos, clínicos e comorbidades dos transtornos do espectro do autismo. O propósito central não é oferecer receitas pedagógicas isoladas, mas fornecer bases para avaliação, diagnóstico diferencial e intervenção articulada entre saúde, escola e família. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, aprendizagem normal como referência para reconhecer dificuldades reais. Um dos méritos estruturais da obra é não iniciar pelos diagnósticos. Ao incluir uma parte dedicada à aprendizagem normal, ela estabelece uma referência necessária para interpretar dificuldades escolares. Aprender envolve aquisição gradual de linguagem, leitura, escrita, cálculo, atenção, memória e habilidades motoras. Mas esse percurso também é condicionado pela qualidade da escolarização, pelas experiências familiares e por condições físicas do aluno. Portanto, baixo rendimento por si só não equivale a um transtorno específico da aprendizagem. Essa distinção tem consequências práticas importantes e evita que problemas pedagógicos, faltas frequentes, privação de oportunidades, sofrimento emocional ou alterações sensoriais sejam automaticamente convertidos em rótulos clínicos. Ao mesmo tempo, impede o erro oposto de atribuir toda a dificuldade à escola ou à família quando há sinais persistentes de comprometimento em uma habilidade acadêmica. A perspectiva apresentada favorece uma investigação que considera a história do desenvolvimento, as demandas efetivas da sala de aula, a evolução do desempenho e o funcionamento global das crianças. Assim, o livro situa os transtornos em um contínuo mais amplo de fatores que interferem no aprender. Essa base é especialmente útil para profissionais que precisam distinguir entre atraso, dificuldade circunstancial e quadro que requer avaliação especializada, sem desconsiderar o contexto educacional em que os sintomas se manifestam. Em segundo lugar, transtornos específicos exigem análise das habilidades acadêmicas afetadas. A seção sobre transtornos da aprendizagem concentra-se em alterações que atingem domínios delimitados do desempenho, em vez de tratar a aprendizagem como uma capacidade única e indiferenciada. Dislexia, discalculia, dispraxias, disgnosias e transtornos de memória e atenção aparecem como problemas com manifestações e implicações distintas. A leitura e a escrita, por exemplo, dependem de processos linguísticos e de automatização. Já o desempenho matemático exige compreensão de quantidades, procedimentos, símbolos e estratégias de resolução. Dificuldades motoras de planejamento e execução podem afetar atividades escolares de outra maneira, enquanto alterações atencionais e mnemônicas interferem na sustentação, organização e recuperação das informações necessárias para aprender. A utilidade dessa diferenciação é clínica e educacional. Ela desloca a pergunta de a criança aprende ou não aprende, para em quais tarefas, condições e processos ela apresenta obstáculos persistentes. Esse recorte favorece avaliações mais precisas e intervenções compatíveis com o perfil funcional observado. O livro também reforça, pela própria amplitude dos temas, que rótulos não substituem a investigação individual, sintomas semelhantes podem ter origens diferentes, e o mesmo estudante pode apresentar dificuldades associadas. Para educadores e famílias, a abordagem ajuda a compreender que apoio adequado não significa reduzir expectativas de modo automático, mas identificar barreiras concretas e ajustar meios de ensino, acompanhamento e encaminhamento profissional. Em terceiro lugar, neurobiologia e clínica são integradas sem separar cérebro e contexto. A abordagem neurobiológica do livro procura explicar a aprendizagem a partir de funções cerebrais relevantes, sem limitar o fenômeno escolar a uma suposta causa exclusivamente cerebral. Memória, atenção, linguagem e plasticidade cerebral são conceitos fundamentais para entender como habilidades acadêmicas se formam, se consolidam e podem ser afetadas. Contudo, o conhecimento dessas funções só ganha valor prático quando é relacionado às queixas apresentadas, ao desenvolvimento da criança e às condições de ensino. Essa é a razão de a obra se definir como multidisciplinar. A identificação e o manejo dos transtornos não pertencem de forma exclusiva à neurologia, à psicologia, à fonoaudiologia, à psicopedagogia ou à escola. Cada campo observa dimensões diferentes do mesmo problema. A integração evita interpretações simplistas, como considerar que uma dificuldade de leitura seja explicada apenas por uma imagem, um teste ou uma estratégia didática isolada. Também qualifica a comunicação entre profissionais, pois permite que achados clínicos sejam traduzidos em impactos funcionais e que observações da escola contribuam para a avaliação. O foco não é transformar professores em diagnosticadores, nem retirar da família seu papel cotidiano, mas construir uma linguagem comum para reconhecer necessidades e definir responsabilidades, em uma área marcada por controvérsias e uso impreciso de termos. Esse enquadramento ajuda a combinar rigor conceitual, prudência diagnóstica e atenção às repercussões reais na vida escolar. Em quarto lugar, autismo e condições neurológicas ampliam o debate sobre repercussões no aprender, além dos transtornos específicos. O livro dedica atenção às situações em que o prejuízo acadêmico pode decorrer de condições neurológicas, do desenvolvimento ou emocionais mais amplas. São discutidas possíveis repercussões de epilepsia, paralisia cerebral, deficiência intelectual, autismo e problemas emocionais sobre o processo de aprendizagem. Então, a formulação é importante porque evita uma equivalência indevida entre ter uma condição clínica e necessariamente apresentar um único padrão de dificuldade escolar. As consequências dependem das características de cada pessoa, do curso clínico, das funções preservadas e comprometidas, dos apoios recebidos e das exigências do ambiente. A inclusão de capítulos sobre aspectos neurobiológicos, clínicos e comorbidades dos transtornos do espectro do autismo atualiza o escopo da obra e evidencia que perfis de comunicação e interação, comportamento e cognição podem afetar a participação escolar de modos variados, em vez de aplicar explicações uniformes. A avaliação precisa investigar como a condição se relaciona naquele caso com linguagem, atenção, autonomia, comportamento, habilidades acadêmicas e adaptação às rotinas. Essa perspectiva também tem implicações para a escola. Adaptações devem responder a necessidades funcionais observáveis, e não apenas ao nome do diagnóstico. Para a prática em saúde, o capítulo temático mais amplo reforça a necessidade de diagnóstico diferencial e de acompanhamento longitudinal, especialmente quando dificuldades de aprendizagem coexistem com outras condições que exigem cuidado clínico e suporte educacional coordenado. Por último, plasticidade cerebral sustenta intervenção contínua, não promessas de solução rápida. O capítulo final sobre plasticidade cerebral e aprendizagem confere unidade à proposta do livro. Plasticidade refere-se à capacidade do sistema nervoso de modificar sua organização e funcionamento em resposta ao desenvolvimento, à experiência e ao aprendizado. No contexto das dificuldades de aprendizagem, o conceito oferece uma base para pensar que habilidades podem ser fortalecidas por ensino planejado, prática consistente, intervenções especializadas e ambientes que reduzam barreiras. Entretanto, a presença desse tema não autoriza a interpretação de que todo problema será resolvido de forma rápida ou por uma técnica universal. A plasticidade é condicionada por fatores como etapa do desenvolvimento, natureza da dificuldade, intensidade e qualidade dos estímulos, regularidade do acompanhamento e presença de condições associadas. Por isso, A obra tende a situar a intervenção como processo, identificar o perfil de necessidades, estabelecer objetivos funcionais, acompanhar resultados e revisar estratégias. Essa lógica é mais útil do que buscar uma explicação definitiva para cada dificuldade, pois aproxima conhecimento neurobiológico e decisões cotidianas. Para a família, ela favorece expectativas realistas e participação informada. Para a escola, reforça a importância de práticas sistemáticas, acessibilidade e monitoramento do progresso. Para os profissionais de saúde, lembra que diagnóstico deve orientar cuidados e não encerrar a investigação. A plasticidade nesse enquadramento é um argumento a favor da intervenção precoce e continuada, mas também da cautela diante de promessas simplificadoras. Em conclusão, transtornos da aprendizagem e abordagem neurobiológica e multidisciplinar é especialmente indicado para neurologistas, pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, professores, estudantes dessas áreas e familiares que buscam compreender melhor dificuldades persistentes no contexto escolar. Sua leitura exige atenção por se tratar de uma obra técnica e extensa. Mas a amplitude do recorte oferece uma vantagem clara: o leitor não recebe apenas descrições de dislexia ou descalculia, e sim um quadro de relações entre desenvolvimento, funções cognitivas, ambiente escolar, condições clínicas e tomada de decisão profissional, na prática. Isso ajuda a formular perguntas mais adequadas diante de uma queixa de baixo rendimento: qual habilidade está comprometida, desde quando, em quais contextos, com quais fatores associados e quais apoios são necessários. Intelectualmente, o livro contribui para substituir explicações simplistas por uma visão de avaliação integrada e diagnóstico diferencial. Em comparação com guias centrados exclusivamente em estratégias de sala de aula ou manuais estritamente médicos, destaca-se por articular aprendizagem normal, transtornos específicos e repercussões de outras condições neurológicas e emocionais. A incorporação de discussões sobre autismo e o encerramento dedicado à plasticidade cerebral ampliam essa perspectiva. Não é um substituto para a avaliação individual nem um manual de soluções imediatas. Seu valor está em oferecer fundamentos para diálogo qualificado e planejamento compartilhado entre saúde, educação e família. Se você quiser apoiar a Neurateletia Rota, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!